Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, mais livre de todas, dentro do seu dial e dentro de todas as plataformas da rede mundial de computadores. Hoje um dia especialíssimo dentro da história do Vamos à Luta e principalmente para os anais da Rádio Cultura, uma vez que nesse 8 de março, esse dia de emancipação da luta feminina, que começa lá, através do movimento operário, daquelas primeiras mulheres que lideraram um processo de se revoltar por uma equidade em termos funcionais, e que caminhou durante esse século todo com grandes avanços, porém com ainda grandes resquícios, principalmente tratados da desprezo, da hipocrisia, das estruturas mal formadas e da inadmissibilidade de alguns desprezíveis que esse programa tem o dever e a responsabilidade de combater. Então, nesse dia de hoje, a gente tem um orgulho danado de estender o tapete vermelho e de convidar para sentar aqui no nosso programa, conversar, bater um papo com a gente, uma pessoa que me honra muito de ter aceitado o convite da nossa produção e estar concedendo seu tempo para falar com a gente aqui de Curitiba. Eu falo da presidente executiva do Instituto Chico Mendes, Comitê Chico Mendes. Eu falo de Ângela Mendes, uma batalhadora, uma militante, uma lutadora, uma vencedora por si só. Boa tarde, Ângela, você me escuta?
Sim, Magal, te escuto bem. Muito boa tarde, muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós te agradecemos, Angela. É um prazer para a gente estar podendo falar com você e poder discorrer durante essa quase uma hora, esses 51, 52 minutos que nós temos pela frente, a respeito de algo que no Brasil todo tem pouca informação, mas aqui no Sul, onde tem uma estrutura tão bem colonizada, tão bem escravagista, tão bem extrativista, eu acho que ele é pior ainda. Eu vou começar te perguntando, Ângela, sobre a realidade da floresta, das mulheres da floresta. Acho que tudo que a gente sabe aqui são aquelas mulheres que faziam ou que encampavam lutas meio que missionárias. Eu falo isso para citar Dorothy Stein, mas eu gostaria que você pudesse nos rechear de informação e também nos pudesse brindar com alguns relatos das atividades que são feitas, lutadas rotineiramente, diariamente, aí no povo amazônico. Eu sei que você está no Acre, mas isso corta fronteiras.
Isso, verdade, eu estou no Acre, né, Amazônia, bem distante de você aí geograficamente, mas a Amazônia é esse bioma que une todo mundo, que liga todo mundo, né? Porque ela está aqui, mas os serviços ecossistêmicos dela, né, perpassam, realmente ultrapassa fronteiras, né? E ela está aqui, mas ela está também no Peru, na Bolívia, no Equador, né, distribuída em 9 países. E no Brasil, onde fica o maior percentual, é também, né, onde ela sofre muito mais. Bom, e a luta das mulheres da floresta é uma luta que ela perpassa, né, por muitas dimensões. Mas deixa eu começar, né, desejando um feliz 8 de março para as companheiras, né? É verdade que a gente, né, faz uma luta, uma resistência diária, mas acho que é importante a gente ter, né, uma data assim para demarcar nossa luta, nossas conquistas, né? Enfim, e desejar esse, que seja um dia leve, né? E que os homens possam nos respeitar mais, ser mais companheiros, né? Na verdade, reconhecer nosso papel, que é importante, né, também. E eu queria trazer uma coisinha, assim, que você falou, porque é uma região extrativista, né? Esse termo extrativista, às vezes, ele traz também algumas confusões, porque aqui para o norte, principalmente para a Amazônia, a gente fala muito de extrativista, mas o extrativista que a gente fala aqui é o extrativista vegetal, que é aquele que mantém a sua relação cultural com a floresta, seja o castanheiro, seja o seringueiro ou a seringueira, né? E seja o açaizeiro ou a açaizeira, ou seja, todo aquele ser que tem uma relação com os produtos, com os bens da floresta. E é uma relação harmoniosa, né, de uso, porém não de exploração insustentável, né, vamos dizer assim. É lógico que, por exemplo, no restante, na Amazônia Boliviana, na Amazônia Peruana, isso está muito mais ligado, né, à mineração também, e até algumas outras regiões do país, como a tua própria região, né, ligado à mineração, à degradação da floresta, né, à retirada de madeira, tudo isso. Mas tem o termo extrativista, para nós tem esse outro significado, né? É por isso que inclusive existe o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, que antigamente era Conselho Nacional dos Seringueiros, passou a ser Conselho Nacional dos Extrativistas, representando todo esse conjunto da diversidade extrativista desse país, da Amazônia sobretudo, né? E aí é uma série, é um conjunto de pessoas que trabalham na floresta, que lidam com a piaçaba, aquele material que você faz vassoura, né? Com açaí, com andiroba, né? com uma diversidade, com a seringueira e com a castanheira, né? Com uma diversidade de produtos incríveis, né? E falando disso, a mulher na floresta, né, ela também lida com isso, além de lidar também com a família, né? Muito mais do que as mulheres na cidade, por conta da educação, né, patriarcal, por conta de um pequeno atraso na informação. A mulher na floresta, ela demorou um pouco mais a ter entendimento sobre o seu papel. Algumas até ainda não têm, mas isso também é uma realidade nas periferias, onde, né, algumas mulheres sequer têm acesso a uma informação de qualidade. Então, e lá na floresta, né, acho que a mulher ela tem um papel também que é político, né? A gente já teve mulheres, e tem ainda mulheres presidenta de espaços que são tradicionalmente, né, dominados por homens, como os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. As mulheres foram cavando ali seu espaço também na floresta, né? Ainda existe, logicamente, muito desafio, como existe desafio, né, aqui na cidade, porque eu falo que a gente, né, viveu 21 séculos, onde desses 21, 20 foram de uma sociedade machista, patriarcal, né? Onde coloca a mulher como um ser secundário, como um objeto, né? Vandana Shiva traz muito isso nos seus artigos, né? Ela que é uma ecofeminista, né, maravilhosa. E aí, a gente tem aí, por assim dizer, praticamente um século de conquistas, né? Por exemplo, só em 1930, mais ou menos, a gente teve, começou a ter direito ao voto, né? Aqui no Brasil, o que, que é 9, né? 70, 90 anos, né? De direito ao voto, ainda não temos um século de direitos conquistados e a gente avançou muito, né? Do direito ao voto, do direito a ter, por exemplo, o reconhecimento da reforma, na reforma agrária, né? Onde antigamente, há pouco tempo atrás, só os homens tinham o direito de ter a posse, né, de uma propriedade. Hoje as mulheres também têm esse direito, reconhecendo também o papel, né, que elas desempenham nesses territórios. Porque quando a gente fala que a mulher até um tempo atrás achava que ela era só a do lar, a mulher do lar que cuidava, a cuidadora do lar, Hoje ela lidera, né? Então ela lidera processos. E ela também lidera processos que são produtivos. Então, por exemplo, no Seringal, nessa unidade, né, de moradia de quem vive da extração do látex, a mulher também faz isso. Mas ela não faz só isso, né? A mulher, além de cuidar da casa, da família, ela cuida do roçado, né? Ela que cuida do roçado, ela que cuida da criação dos pequenos animais, pequeno, médio animal, né? Da horta de casa, e ainda ajuda, sim, o marido, né? na sua produção extrativista. Então, a mulher tem um papel muito, assim, né? Muito, muito diverso, muito amplo, né? Em toda essa conjuntura, seja na floresta, seja mesmo na cidade, com todos os desafios que tem, né? E a mulher da floresta hoje, ela tem muitos desafios, né? E aí nisso eu acho que existe um pouco, né, de diferença entre as mulheres que estão na floresta e as que estão na cidade sobre acessos. Porque a dificuldade, né, que as mulheres que estão na floresta têm de acessar políticas públicas, por exemplo, como saúde, né, é muito grande esse desafio. Educação também, para isso, né, chega um momento em que elas têm que sair da floresta, né? Então, são muitos desafios ainda a serem superados e que coloca ainda, né, essa balança meio desigual entre mulheres da floresta, mulheres da cidade, né? Mas que eu acho que a gente está avançando, né? Está avançando com tudo mesmo. E a mulher acho que tem um papel muito importante na política e no futuro desse país.
Ângela, me conta uma coisa. Para a gente começar a destrinchar um pouco mais o tamanho da dor e o tamanho do amor, eu queria que você contasse para nós qual que é a requisição maior, qual que é o primeiro, o que é primordial hoje em dia dentro da luta das mulheres da floresta, dentro da organização do comitê de vocês, ou de todos os outros também, não só do Comitê Chico Mendes, que já tem mais de 30 anos. Agora, né, qual que é a principal requisição, qual que é a principal luta que tem? E depois, se puder aproveitar na mesma pergunta, qual era a diferença que existia dentro desse último governo passado federal que nós tivemos e de agora? Houve uma mudança nisso? Existe alguma outra forma de tratamento? Existiu, melhorou, piorou, continuou na mesma? Queria que você contasse um pouco, que você fosse deixavando um pouco aí desses seus problemas e da sua realidade, para que o nosso ouvinte aqui de Curitiba e região metropolitana pudesse ficar mais atento.
Tá certo. Poderia também começar falando um pouco desse lugar de onde, né, de onde eu venho, de onde eu falo, que é o Acre, mas é também, né, a organização que eu coordeno, o Comitê Chico Mendes. Né? O Comitê Chico Mendes, ele... Ele tem uma importância muito grande na minha vida, na minha trajetória, né? Porque ele nasce justamente na noite do assassinato do meu pai, né? Para cravar esse marco mesmo de uma trajetória pautada, né? Na luta pela proteção dos povos tradicionais, pela floresta, né? Então, na noite do seu assassinato, temendo que esse fosse mais um assassinato que ficasse impune, como tantos outros foram e continuam, né, impune, os companheiros e companheiras do meu pai decidiram naquela noite criar o espaço, o Comitê Chico Mendes, né, que pudesse não só mobilizar a sociedade nacional, internacional, né, para pressionar as autoridades brasileiras a agir, né, pela justiça, como também reverberar toda essa história, toda essa trajetória de luta, né, que foi uma luta política, foi uma luta social, ambiental, cultural, acima de tudo, pela defesa dessa identidade e desses territórios, né. E aí nasce o Comitê Chico Mendes. Para que ele atingisse esse objetivo de reverberar a luta de Chico, de defender os seus legados, foi criada a Semana Chico Mendes, que acontece do dia 15 ao dia 22 de dezembro, que é a data do seu nascimento até a data do seu assassinato. Então, a primeira Semana Chico Mendes é realizada já em 89, um ano após o seu assassinato. De lá até aqui, a gente realiza todo ano a Semana Chico Mendes, né? E a partir de 2020, nós também realizamos o Festival Jovem do Futuro. Esse é um festival que celebra a carta que o Chico deixa falando da revolução e do protagonismo dos jovens dessa geração, né?
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.